nossas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 2, no texto que vai de 23 até 25. João 2, 23, 24 e 25. Esse texto está falando sobre Jesus, depois do ato que ele fez purificando o templo de Jerusalém, daqueles vendilhões que se instalaram lá, usando a sua autoridade, porque ele disse que aquele lugar era a casa do seu pai. E certamente quando muitas pessoas viram Jesus ali presente, o texto continua então e diz, estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza do homem. Esse texto é muito interessante e bastante importante, como toda a palavra que está escrita nas Sagradas Escrituras são importantes. O texto diz que era a festa da Páscoa, a grande festa que os israelitas lembravam a chegada do povo depois da caminhada de muitos anos, desde o Egito até a Terra Prometida. E naquele momento em que Jesus está, uma multidão se reuniu em torno dele. Certamente Jesus em Jerusalém já era bastante conhecido. E Jesus ficou olhando a multidão, diz o texto. Eu creio que Jesus não estava vendo as pessoas no seu exterior. Realmente não estava vendo no seu exterior. Porque Jesus não tem muita preocupação como nós estamos vestidos ou como nós estamos, o que, que nós estamos usando, né? Quando estamos diante dele. Jesus via algo mais do que a fisionomia das pessoas. Ele sabia o que estava no coração de cada pessoa naquela multidão. O texto enfatiza aqui dizendo que ele conhecia a todos. E esta é uma grande verdade. Jesus, como Deus e como seu Pai, Deus, ele conhece cada um de nós. Porque nós somos feituras da sua mão. E Deus não deixa o léu, ao espaço, cada um daqueles que Ele criou para ser um filho seu. E muito menos Jesus não nos desconhece, porque se ele deu a sua vida por nós, é porque ele nos conheceu como nós éramos, e ele nos conhece hoje como nós somos. E o que é que ele fez na sua vida? Na nossa vida. Agora, ele sabia o que estava no coração de cada uma das pessoas daquela multidão. Porque Jesus perscruta os nossos corações humanos. Nós não podemos esconder nada de Jesus. Como não podemos esconder nada de Deus Pai e do Espírito Santo. O salmista, com muito entendimento, ele dá o seu testemunho. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Os versículos que nós lemos têm ainda uma outra frase, que diz: e Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhece a nossa natureza. Realmente ele não precisa de que ninguém esteja informando a ele sobre a nossa pessoa. Ele sabe muito bem que Deus nos criou e ele participou desta criação. Ele sabe muito bem que todos nós descendemos de Adão. E que todos nós, por descendência de Adão, trazemos a marca do pecado, da desobediência de Adão. Por isso, como ele acompanha bem de perto a vida de cada um, ele sabe a nossa natureza, o que somos, o que fazemos. Há um texto no Evangelho de João, 16:30, em que diz algo que me impressionou quando eu estava lendo esse texto. Jesus estava encerrando o seu ministério. Ele estava andando com os discípulos em direção e já estavam chegando no Jardim das Oliveiras. Quando ele falou aos discípulos algumas coisas, e então os discípulos disseram: agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas que alguém te pergunte. Por isto cremos de fato que tu viestes de Deus. Meus irmãos, o texto me impressionou porque os discípulos disseram isto a Jesus, que agora eles estavam conhecendo Jesus, depois de andarem 3 anos com Jesus, dia e noite. Caminharam por toda a parte, andaram em todos os lugares, pousaram em muitos outros lugares. participaram a vida conjunta. E agora esses discípulos vêm dizer: agora vemos que tu sabe todas as coisas. Não precisas que alguém te pergunte. Por isso cremos. E de fato viestes de Deus. Eu creio que esses discípulos eram de dura cerviz, né? Difíceis de entender as coisas. Agora, no final do ministério de Jesus, eles vão reconhecer alguma coisa de Jesus. Agora, eles estavam descobrindo que Jesus, o mestre com quem eles andou, era o Messias tão esperado do povo de Israel. No texto que nós lemos ainda há uma expressão que chama a atenção. Muitos creram em seu nome. Também isso é algo que nos leva a pensar. Como que eles creram no nome de Jesus? Pelo que Jesus vai dizer depois, eu creio que essas pessoas conheciam Jesus não naquilo que ele era, mas conheciam Jesus no que ele fazia. Eles vieram certamente porque sabiam que Jesus, naquela ocasião, como fez em muitas vezes que ele estava reunido com um grande grupo, muitos sinais e muitos milagres. E milagres e sinais atraem o povo, como atrai também nós, crentes, hoje. Meus irmãos, se alguém disser assim: eu vim fazer um aviso na congregação daquela esquina lá, está acontecendo um milagre, eu creio que nós ficaríamos ansiosos por terminar aqui e correr para lá. É da nossa natureza, e Jesus conhece a nossa natureza, que nós queremos as coisas gloriosas, extraordinárias, aquelas que mexem conosco. Quando o texto diz isto, realmente aquelas pessoas criam em Jesus. Há muitas pessoas que dizem: eu creio em Jesus, mas não o conhecem de fato. Nós temos que ter um conhecimento real de Jesus. Nós precisamos ter uma experiência de comunhão com Ele, sentindo Jesus, ouvindo Jesus. Ah, meus irmãos, é tão edificante para nós quando nós ouvimos uma palavra de Jesus. Quando temos um sentimento que nós sabemos que não é nosso, está em nós. E que quer ter comunhão conosco. Meus irmãos, nós precisamos crer em Jesus como aquele que é o Filho de Deus, que veio ao mundo com uma missão muito especial, para nos resgatar para o Deus, morrendo em nosso lugar, pagando a nossa dívida com Deus, a dívida do nosso pecado, que recebemos por herança e que nós cometemos, para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. Agora, Jesus estava olhando a multidão, sondando os seus corações. E o texto diz que Jesus não se confiava a eles. Essa expressão, eu creio, não está muito no nosso vocabulário, né? Jesus não se confiava a eles. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Jesus sonda o coração e não encontra neste coração, desta pessoa, o devido e o verdadeiro amor para com ele, Jesus sabe que esta pessoa não é um discípulo seu e, portanto, ele não vai confiar a sua pessoa, aquele a quem ele está vendo, até que ele o conheça de fato. Hoje, nós encontramos, certamente, pessoas que podem, aos olhos de Jesus, ser seus discípulos, e pessoas que precisam que ele dê espaço até que elas compreendam quem ele é. Nós temos que crer em Jesus porque ele é realmente o Filho de Deus. É o nosso Senhor. É o nosso Salvador. Cremos nele porque ele deu a vida por nós na cruz. E essa é uma realidade tremenda na história da humanidade. Alguém morrer por toda a humanidade. Só podia ser Jesus. E ele fez isto para que nós possamos realmente conhecê-lo, saber que ele é o Messias, o Filho de Deus, o enviado do Pai, para que nós pudéssemos ser membros da sua família eterna. O motivo da nossa fé deve estar no fato que Jesus nos resgatou da vida pecaminosa em que nós estávamos. E nos tornou filhos de Deus. Agora, quando nós lemos lá em João 5,37, nós temos uma declaração muito interessante que Jesus fez e que nós precisamos observar. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. O que Jesus está dizendo é algo muito importante. Nós pertencemos a ele. Todo aquele que o Pai me dá. Nós somos dádivas de Deus ao seu Filho Jesus. Os irmãos se reconhecem como pessoas pertencentes a Jesus? Nós somos de Jesus. O Pai nos deu a ele. Porque Jesus precisava que nós fôssemos dele para ele se sacrificar por nós. E o importante é que todo que vem a mim, Quem é que vem a mim? Os que Deus deu para ele. E quem é que Deus deu para Jesus? Aqueles que conheceram realmente Jesus. Enquanto uma pessoa não conhece realmente Jesus, ela não é um cristão. Isto é, ela não pertence a Cristo. Porque está desconhecendo a Jesus. E o Pai não vai dar um estranho para Jesus. O Pai vai dar aquele que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não somos nós que tomamos a decisão de pertencermos a Jesus. Foi o Pai. Meus irmãos, nós nos deveríamos alegrar, porque se nós temos Cristo hoje no nosso coração, na nossa vida, se nós somos os discípulos deles, é porque Deus achou graça em nós para nos dar a Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Como Deus tratou conosco e nos preparou para um dia pôr no nosso coração um interesse por Jesus. E reconhecer que nós precisávamos dele. Porque nós precisávamos de alguém que nos tirasse da situação precária em que estávamos para entrar na grandeza de um filho de Deus. E quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, sabemos que pertencemos realmente a Ele. Se Jesus fica nesta posição de como o texto diz, que não se confiava aquelas pessoas, para nós Ele vai dizer outra coisa: de modo nenhum lançarei fora. Eu creio que essa expressão também tem um conteúdo, não está na palavra, mas eu sinto isto. O inimigo quer nos tirar de Jesus. E muitas vezes nós somos tentados. Neste momento nós devemos dizer a ele: vai embora, porque eu não sou teu, nem quero ser teu. Eu sou de Jesus. Eu pertenço a ele. Porque Deus me deu para ele, não me deu para ti. Quando nós encerrarmos esta palavra, a tentação desaparece, o inimigo foge, porque ele não pode tocar naquele que é um presente de Deus para ele. Meus irmãos, vamos dizer a uma voz, cada um juntos agora, eu vou dizer e depois vamos repetir juntos. Essa expressão: eu sou uma dádiva de Deus a Jesus. Vamos dizer? Nós somos uma dádiva de Deus a Jesus. Amém. Essa é a nossa posição maior. Essa é a nossa posição que nos enche de graça, de glória. Nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que é eterno, aquele que vai nos reunir na família com o Pai, aquele que nunca nos jogará fora. Jesus não põe ninguém para fora da família de Deus. Jesus não põe ninguém para fora daqueles que creram que a sua morte de cruz foi para eles também. Jesus não nos despreza. Ele anda conosco. E quando, como os discípulos estavam naquele momento final da vida de Jesus, um pouco duvidosos, o que vai acontecer conosco se Jesus vai e volta para o Pai? Nós vamos ficar sozinhos? pedido de Jesus foi este: permaneçam em mim. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Se eu permaneço em Cristo, porque sou dádiva a Ele, eu posso ter a certeza, Ele está em mim e eu estou nele. Somos uma unidade para todos sempre. Nós estamos em Jesus por uma dádiva de Deus. Por isso, se Ele não se confiava a ninguém da multidão, Ele se confia a nós. Ele sonda o nosso coração e cuida de nós com especial carinho. Lá em Hebreus tem uma palavra que é muito própria para nós recordarmos agora. Hebreus 4, 12 e 13. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nós não somos um esquecidos do mundo. Deus nos enxerga em todos os momentos. E Ele quer que nós sejamos filhos que um dia vão prestar contas a Ele. Não as contas de um passado que já o Senhor Jesus Cristo pagou, mas as contas, e eu creio aqui que é em especial, acima de tudo, é quando nós esquecemos que somos seus filhos. E que nós temos um irmão chamado Jesus. Aquele dia, certamente, Jesus será o juiz, dirá: por que que naquele dia que eu te busquei, tu não me deste atenção? Por que que aquele dia em que eu queria falar contigo, tu estavas agitado e envolvido nos teus pensamentos? Mas Jesus, que tem todas as, a quem todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos, este Jesus vai fazer o que Ele fez com um dos discípulos. Vamos lembrar do que ocorreu com Pedro no momento em que Jesus estava diante do governador Pilatos lá para ser condenado, porque era isso que a multidão estava pedindo. Soltem aquele outro que é cheio de, fez tanto mal, mas crucifiquem este Jesus. Naquele momento, um pouco antes, Jesus tinha dito aos discípulos que ele ia morrer, que ele ia sofrer, que ele ia... Ele contou tudo o que o Evangelho conta desse instante. E a Pedro, no seu entusiasmo de sempre, naquele fôlego que ele tinha de ser o primeiro em tudo, disse: Senhor, eu vou contigo até a morte. Eu morrerei contigo. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, três vezes tu vais me negar esta noite. Aqueles momentos passaram e houve um momento em que uma doméstica, uma auxiliadora, uma, não sei exatamente o que ela era ali dentro do palácio, do governo, ela chegou para Pedro e disse: ah, tu é um daqueles que andava com este que vai ser crucificado? Ah, não, eu não sou dele. Tu não és um que até o sotaque aí é de lá daquela região? Tu não és de lá e tu não andavas com ele? Não. Está me confundindo. E pela terceira vez ela faz a indagação: mas vem cá. Quando tu entraste, entraram outros. Tu não é daquele grupo? Tu não é deste homem mesmo? Confessa isso para mim. E ele disse: impossível, eu não sou deles. Meus irmãos, naquele momento, Pedro levantou os olhos e deu nos olhos de Jesus. E o texto diz que Pedro caiu em prantos. O que é que Pedro viu nos olhos de Jesus? Os olhos misericordiosos que diziam: Deus me deu a ti, Pedro, para tu seres meu. Naquela noite, quando eu passei de vigília pedindo ao Pai: Pai, indica entre esses que andam comigo, que dizem meus discípulos, quem são os que eu vou escolher para serem os homens que vão andar comigo durante todo o tempo que eu andar na terra. E Deus apontou, não sei se em primeiro lugar, mas apontou: Pedro vai ser, eu te dou Pedro para ser teu discípulo. Pedro viu o olhar de Jesus. Às vezes Jesus vai fazer isso conosco, um discípulo seu que andou muito com ele, mas que às vezes por uma forma ou outra nega Jesus. Mas não tenhamos medo, meus irmãos, não ficamos atemorizados. Não vamos ficar agora cheio de ansiedade, nervosos. Ele não vai nos jogar para fora se nós somos filhos. Ele vai olhar para nós. E eu creio que o dia de juízo será isso. Ele não vai levantar questões. Ele só vai olhar para nós. E nós vamos cair em pranto e dizer: Senhor, perdoa-me. Então, Jesus, o que que disse para Pedro? Apascenta as minhas ovelhinhas. Apascenta os meus cordeirinhos. Jesus não jogou Pedro fora. Deu uma responsabilidade maior. Porque ele sabia que a fraqueza de Pedro era a fraqueza de um homem que nem sempre pensava e fazia o que devia de fazer, mas que ele tinha conhecimento dele. Nosso maior desejo deve ser esse: ser realmente conhecido por Jesus e sermos reconhecedores de Jesus. Aqui está a união perfeita que Ele quer ter conosco eternamente. Amém. Senhor, te louvamos porque somos teus filhos, mediante o teu Filho Jesus. Que a palavra diz que ele não se esquece ou não se de nos chamar, irmãos, não tem sentimento nenhum a não ser de amor quando nos chama de irmãos. Senhor, queremos que tu nos prenda mais e mais a Jesus. Que sejamos ligados mais e mais a ele. Para que possamos, ó Senhor, naquele dia de glória, quando estivermos contigo e vermos Jesus assentado ao lado do teu trono, te glorificar porque tu nos deste Jesus e glorificar o teu Filho porque ele nos amou e se deu por nós. E agradecer-te, porque apesar de tudo nós chegamos lá, pela tua misericórdia, amor e bondade. A ti nós damos glória, Senhor. A ti nós te louvamos. A ti nós te engrandecemos. Amém. Está vindo à minha mente uma canção que a gente cantava no tempo antigo. Jesus é o amigo melhor. Sabem? Conhecem? Vamos cantar. Amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o amigo melhor. Vamos tocar amigo por irmão.
Jesus é o irmão melhor. Jesus é o irmão melhor. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o melhor, o amigo melhor. Jesus é o amigo melhor. Jesus é nosso Salvador, Jesus é o amigo.
nosso coração,
aleluia,
vai se encher de amor e paz.
Aleluia.
E essa paz e esse amor inundará a nossa família.
Aleluia.
E a comunidade cristã.
Amém, Senhor.
Em toda a parte do mundo. Amém, amém e amém.
Amém, Senhor.
Vamos na paz do Senhor.